Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje, segundo domingo de Páscoa, é o domingo dentro da oitava da Páscoa, né? Depois do domingo de Páscoa mesmo, agora tem o segundo domingo, que é desde o ano 2000, ele é conhecido como o Domingo da Divina Misericórdia. O Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, quis que esse domingo fosse dedicado a meditar na misericórdia divina. Isso baseado também, apoiado até naquelas revelações que todos conhecem, né? Uns com mais profundidade, outros com menos, mas já ouviram falar da santa polonesa, né? Faustina Kowalska. Ela, que era uma mística, tinha visões de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Cristo quis mostrar para ela, quis ensinar a ela esse caminho de viver dentro da misericórdia divina. Por exemplo, numa das aparições de Nosso Senhor para essa santa, ele diz: quero que a festa da misericórdia, então era um desejo já de Nosso Senhor que tivesse uma festa nessa revelação particular, né, para essa santa, que tivesse uma festa na igreja para considerar mais a fundo a misericórdia de Deus. Quero que a festa da Divina Misericórdia, fala o Nosso Senhor para essa santa, seja um refúgio, e um refúgio para todas as almas, e especialmente para os pobres pecadores. Nesse dia, abram-se as entranhas da minha misericórdia. Derramarei todo um mar de graças sobre as almas que se aproximem da fonte da misericórdia. É como que um dia muito especial, portanto. Um dia para recorrer à misericórdia divina, e ele fala: eu vou derramar um mar de graças para aqueles que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se aproxima da confissão e da sagrada comunhão recebe o perdão total dos pecados e das penas. Então é como se fosse um grande dia de indulgência hoje, vai, podíamos dizer, né? E Jesus fala: quem se aproxima dessas fontes, né, da misericórdia, a confissão e a Eucaristia, recebe o perdão total de todos os pecados, de todas as penas. Nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim. Então, acho que é importante, né, hoje nós voltarmos a meditar nisso. Pedir ao Senhor, na nossa oração: Jesus, me faz reconhecer mais a sua bondade infinita, a sua misericórdia infinita. Porque esse conhecimento do perdão de Deus pode mudar a minha, eu não sei, uma atitude interior, pode mudar o meu modo de ver as coisas, de encarar o mundo e encarar a minha vida pessoal. Quem descobre a misericórdia divina, podíamos dizer que tem um antes e um depois na sua vida espiritual. O antes, às vezes, sem conhecer a misericórdia de Deus, nós podemos contar com a nossa força, com a nossa capacidade de fazer as coisas, de resolver, de acontecer. E depois de considerar a misericórdia divina, a gente fala: que caminho mais fácil. Eu vou procurar lutar, quero me esforçar para fazer as coisas, mas é a misericórdia divina que me perdoa. Se não fosse a misericórdia, eu estaria perdido. Já contei muitas vezes aquela história de um rapaz na paróquia do nosso padre, que agora voltei a encontrá-lo, né? morando aqui em Roma, voltei a encontrar ele, é super divertido, homem muito, muito legal, né? Antes era um rapaz, agora é um senhor, pai de 3 filhos, né? Mas que ele rezava sempre, ele falava, você pedia para ele rezar, e ele falava, pregherò per te, affinché la tua anima si salvi. Rezarei por você para que a sua alma se salve, né? E quando ele pedia era, prega per me, affinché la mia anima si salvi. E uma vez, antes dele falar essa frase, eu e um outro já dissemos para ele, antes dele começar, ele falou, pregherò per voi, nós falamos, tá bom, affinché la nossa alma si salve. E ele falou, tá bom, vocês já conhecem a frase, mas não sabem de uma coisa fundamental que joga a nosso favor, a misericórdia divina. E esse outro que estava comigo, mais velho, assim, um numerário também, falou depois para mim que, como ele falando brincando assim, mas é muito verdadeiro isso que ele disse. Quem está do nosso lado é a misericórdia divina. Bom, então hoje, dia de considerar a divina misericórdia, vamos também ler o Evangelho, né, que está relacionado com isso de certa maneira. É o Evangelho que narra a primeira aparição de Jesus aos discípulos reunidos. Aquele que não estava, Tomé, depois continua dizendo, fala que apareceu outra vez, todos reunidos, e aí sim estava Tomé, põe a sua mão aqui, mas não vamos focar na figura de São Tomé, que poderíamos meditar nesse evangelho sobre a fé, sobre muitas outras coisas. Mas queria ler bem no comecinho, diz assim, ó, ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Só o começo já. Se estamos meditando na misericórdia divina, podíamos pensar, né? Eu também estou fechado na minha vida espiritual. Os discípulos estavam fechados, né? Por medo dos judeus. Às vezes eu estou meio fechado na minha vida espiritual também, por medo dos pecados, das dificuldades, das desavenças. Tenho minhas dificuldades, meus problemas, então fico meio, não sei, encolhido. Será que isso não acontece comigo também? Estou fechado por medo das coisas, dos problemas, das dificuldades, e vem Jesus, entra na minha vida, Jesus ressuscitado, e fala: A paz esteja convosco. A paz esteja contigo. Depois dessas palavras, continuou o Evangelho, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Ainda que possa ser isso daqui só a saudação normal entre os judeus, né? Shalom, e que é traduzido por aqui, né? A paz é um desejo de paz, então fala: A paz esteja convosco. E Jesus simplesmente cumprimentou, né, como costumam cumprimentar os judeus, com Shalom. Mas faz pensar, né, também que Jesus ressuscitado, a primeira coisa que fala para toda a igreja reunida é Shalom, a paz. A paz esteja convosco. Como, não sei, pensando talvez, fala: Jesus, você que venceu a morte, que superou tudo, você que venceu o pecado, o demônio, você que se manifesta vivo, com seu corpo glorioso, se manifesta para a sua igreja, você deseja paz. Apesar dos pesares, apesar das dificuldades que nós podemos encontrar dentro da igreja e fora da igreja, o que Jesus fala é: a paz esteja convosco. Dá para meditar muito isso, né? Perdão, Senhor, por todas as vezes que eu perco a paz. E depois de ter dito isso, você fala, como o Pai me enviou, também eu vos envio, né, para enviar essa paz às outras pessoas. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É uma coisa interessante, né, de São João. Já falamos em outras meditações por aí, mas é difícil, acho, de saber exatamente em que momento, né, que Jesus enviou o Espírito Santo. Porque ele fala, quando fala que ele, na cruz, ele inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A gente pode imaginar que entregou ao Pai o Espírito dele, né? Mas o Espírito dele é, né, o Espírito Santo que preenche, mas também há interpretações que dizem que ele entregou para a igreja o Espírito Santo com a sua morte. O nosso padre, né, São José Maria, falava que o Espírito Santo é fruto da cruz. O Espírito Santo é fruto da cruz. Jesus morrendo na cruz, entrega o Espírito Santo. Depois ele aparece diante dos discípulos ressuscitado e fala que soprou sobre eles um sinal do Espírito, o sopro, o vento é o Espírito. A palavra tem em hebraico e em grego é a mesma palavra para vento e para Espírito. Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo no primeiro dia, no dia da ressurreição. E depois, 50 dias depois, né, 10 dias depois da subida de Jesus aos céus, de fato vem o Espírito Santo numa forma mais visível, com aqueles ruídos e línguas de fogo, etc., para toda a igreja. Mas é interessante, coisas para a gente pensar, né? Jesus ressuscitado fala, paz esteja convosco. Fala, recebei o Espírito Santo. Tudo isso é obra divina. Não é obra do meu esforço, do meu empenho, mas é obra da graça de Deus. E depois fala, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Então, aqui queria que nós parássemos um pouco para pensar. Está falando do perdão dos pecados, Jesus instituindo o sacramento da confissão, e é precisamente no dia que tem esse evangelho que foi instituído a festa da Divina Misericórdia, não é? Que está ligado diretamente com o sacramento da reconciliação. Mas vamos pensar primeiro, então. Paz é o que Jesus entrega, o Espírito Santo, receber o Espírito Santo e o perdão. Isso tá tudo muito unido. Paz, Espírito Santo e o perdão. Então vamos pensar, né, meditar no sacramento da confissão. Quando Jesus nos dá o perdão, nos dá a paz e nos dá o Espírito Santo. Na fórmula da consagração, perdão, da confissão, o que o padre fala é Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho enviastes o Espírito Santo para a remissão dos pecados. E depois fala que Deus te conceda o perdão e a paz. E eu te absolvo, e aí vem a absolvição. Está vendo como o perdão, a paz e o Espírito Santo estão unidos? Então, em primeiro lugar, que nós procuremos amar o sacramento da confissão. A divina misericórdia se derrama em nós nesse sacramento. Até aquela imagem que é super conhecida, né, do Jesus misericordioso que apareceu assim para Santa Faustina, que saem aquelas luzes, né, um jato de luz, né, que sai dois jatos de luz que saem mostrando a misericórdia do coração de Cristo, semelhante, né, fazendo uma referência também àquela água e o sangue que brotaram da cruz de Nosso Senhor. Tudo isso vem a mim, toda essa graça de perdão, a capacidade infinita de perdão de Deus, vem a mim. E somos de fato perdoados por Deus. Não é só que Deus joga, como dizem alguns, uma capa, Deus joga uma capa sobre os nossos pecados, não se interessa por eles, porque é Jesus quem perdoa. De fato, o sangue de Cristo lava os meus pecados. Somos perdoados de verdade por Deus. Somos amados de verdade por nosso Senhor Jesus Cristo. Se tivéssemos essa consciência sempre, 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 quanta coisa mudaria na nossa vida? Perdão, Senhor, porque eu me esqueço do teu amor, na verdade. No fundo, no fundo, me esqueço do teu amor. Eu não sei, penso em, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que dar conta do recado. Se eu não fizer, quem vai fazer por mim? E posso viver, mesmo fazendo coisas de Deus, viver uma vida muito humana. Muito humana. Sério, penso até mesmo no, na vida de padre. Eu penso, posso pensar, né, que, bom, se eu atender um monte de gente, então estou fazendo assim a vontade de Deus. E se eu pregar e pregar bem, então estou fazendo a vontade de Deus. Sério, de fato, é o que Deus espera, é o que Deus pede para mim. Mas será que eu não vejo muito como que quase dependendo da minha salvação, mais do que da graça de Deus, mais do que do sangue de Cristo derramado na cruz, mais do que a confissão que ele instituiu nesse momento depois da ressurreição, mais do que o amor de Deus, eu acho que são as minhas obras, o meu jeito de fazer, né? O meu trabalho, a minha glória. Esses dias escutei uma história que achei muito legal, muito profunda, mas dura, né? História dura. De uma. Contaram de um padre, acho que era da Espanha, diocesano, padre muito bom, tudo, e que foi acusado de algo relacionado, acho que com pedofilia. Mas é acusado falsamente, né, injustamente. E então não conseguiu se defender e foi para a cadeia. Então imagina o que que é isso. Você vai para a cadeia por um crime que você não cometeu. E um crime horrendo que acaba com a sua fama publicamente, porque a notícia corre e você não fez nada. Imagina o sofrimento desse padre. E um dia, um amigo foi visitá-lo na prisão e ele falou, o padre contou: esses dias eu sofri muito porque minha mãe veio me visitar. E eu vi nos olhos dela uma certa dúvida se eu era culpado ou inocente. Percebi no olhar dela. Então, se nem a minha mãe acredita na minha inocência plenamente, o chão se abriu, me afundei totalmente, porque nem minha mãe, eu não tenho apoio de ninguém, nem da minha mãe. Duro, né? Isso daí, né? Terrível. Depois a história vai terminar bem, né? Porque a pessoa que tinha, como chama, acusado o padre, falou que tinha mentido, tudo. Então ele saiu da prisão, matou aquela pessoa. Brincadeira, não matou, obviamente, né? Mas saiu da prisão, viveu em paz, né? Depois. Mas quando esse amigo foi visitá-lo na prisão e ele contou isso, do olhar da mãe, que não acreditava plenamente nele, ele falou: eu tô aqui por uma mentira que me fez descobrir outra mentira. E o amigo não entendeu, falou: como assim? Ele falou: tô aqui por uma mentira. porque mentiram que eu abusei de alguma pessoa, de um jovem, de uma jovem. Isso é uma mentira, mas acabei descobrindo a mentira da minha vida. Porque quando minha mãe me olhou daquela maneira, sem confiar em mim, e eu me senti no mais profundo abismo, foi a primeira vez que eu rezei de verdade. Antes disso, eu rezava uma coisa meio pro forma, gostava de pregar e aparecer para os outros, fazia meu trabalho, mas estava meio centrado em mim, como via o meu trabalho sacerdotal como um trabalho profissional, quase, de tenho que fazer bem feito, procuro fazer as coisas do jeito que parece que é o melhor. E naquele momento, ele falou: a minha vida foi uma mentira. Bom, não é que tudo era mentira, né? Mas falou: quando eu me senti nada, eu pensei: só Deus pode me salvar. Só Deus é o meu amparo, a minha proteção. E então acho que mudou muito a sua vida. Conto por que isso daqui, né? Por pensar na grandeza do amor de Deus, na sua divina misericórdia, mais do que nossos pais, nossas mães. Lembra? Fala no, através do profeta Isaías: Deus, se uma mulher deixar de amar algum dos filhos que gerou, poderá uma mulher deixar de amar? Mesmo se isso acontecer, eu nunca me abandonarei, nunca deixarei de amar. Bom, então, acho que é importante, peçamos ao Senhor agora, né, na nossa oração, para: meu Deus, me faz aprender a aprofundar de verdade na grandeza do seu amor, do seu perdão. Não desistir nunca, não achar que você não vai me perdoar, não achar que eu tenho que fazer umas coisas para te agradar. Quem ama, perdoa com facilidade, né? Uma mãe que ama o seu filho, perdoa o filho com facilidade, né? Porque ama. Lembra aquela frase do nosso padre, né? Que ele dizia, São José Maria, depois colocou em sulco, ponto 804 de sulco, ele fala de uma maneira como se fosse um outro, né? Fala: dizia, sem humildade de fachada, aquele nosso amigo: não precisei aprender a perdoar, porque o Senhor me ensinou a amar. Então aqui passamos para o segundo ponto, que é: o primeiro é dar valor ao sacramento da confissão e se sentir feliz e amado pela misericórdia divina. Mas o outro ponto é: e eu, quanto que eu perdoo? Esses dias pensava, quando fala aqui Jesus, não é, recebeu o Espírito Santo: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados; a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Fala para os padres, né, sacerdotes, bispos, que tem que perdoar os pecados em nome de Cristo, para que as pessoas sejam perdoadas. E quem não perdoar vai ser retido o pecado. Mas pensava: e se falasse para todos nós, padres e leigos, dentro da igreja? Não sei se é assim teologicamente, talvez eu possa estar dizendo uma super heresia. Mas pensemos: se eu não perdoo, o pecado da pessoa vai ficar retido e ela pode se condenar por isso. Uma pessoa da minha casa, da minha família, uma pessoa que me fez mal. Às vezes eu posso achar que não devo perdoar, é o fim da picada, olha só o que fez comigo, ou o que deixou de fazer, olha, não tem condição mais, já perdoei um monte de vez. E se a gente pensasse isso, pode ajudar para a nossa vida espiritual? Os pecados a quem eu perdoo, a pessoa me ofendeu, se eu perdoar, ela vai ser perdoada e Deus vai conceder o céu para ela, a salvação. Se eu não perdoar, ela vai para o inferno. Já pensou? Eu não sei se é assim, né? Talvez não. Mas não me deixaria com mais responsabilidade falar: Senhor, tudo bem, ela me tratou mal, fiquei com muita raiva, mas não quero que ela se condene, né? Já pensou saber que uma pessoa está no inferno por minha culpa? Porque eu não perdoei? Então, acho que é importante pensar se em nós se pode reconhecer a divina misericórdia. Falei, eu não tenho forças para perdoar, mas como a divina misericórdia está em mim, Deus me perdoou tanto, eu vou derramar essa divina misericórdia sobre as pessoas. Os padres na confissão, quando fazem isso, não é que o padre é super bom, super gente fina, então ele perdoa tudo. Não. Ele perdoa em nome de Deus, né? Fala, é Cristo, ele faz, atua in persona Christi, na pessoa de Cristo, e fala, eu te absolvo. Nem é só Jesus te absolve, porque ele está personificando o nosso Senhor Jesus Cristo no momento de dar absolvição. Então, mas algo parecido ia ser interessante se nós fizéssemos também, né? Como Cristo vive em mim, como Ele me perdoou tanto já na vida, ao longo de toda a minha existência, eu te perdoo, eu quero ser canal da Divina Misericórdia. A primeira leitura da missa de hoje, dos Atos dos Apóstolos, começa dizendo: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Jesus, se eu fosse também com as pessoas com quem eu convivo, com a minha família, com meus parentes, com meus amigos, um só coração e uma só alma, seria tudo tão mais fácil de perdoar. Se eu vivesse de fato, né, unido a eles, com um só coração e uma só alma, eu ia querer perdoar. E a segunda leitura da carta, da primeira carta de São João, ele diz assim: caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Se eu amo Deus, eu vou ter que amar aqueles que nasceram de Deus, os seus filhos. Se eu amo Jesus, que é o Filho de Deus, devo amar os outros filhos de Deus, que também que são meus irmãos, os homens. Quanta coisa nisso nós poderíamos crescer, né? Acho que todos nós. Penso, olhando para a minha vida pessoal e vendo também a quantidade de gente que já atendi nesse mundo, que praticamente todos nós necessitamos uma conversão nesse ponto. Nesse ponto duplo. Ponto duplo é meio estranho falar, né? Mas nessa característica aqui da festa de hoje, né, da Divina Misericórdia, pensemos assim: Deus me ama e me perdoa tudo, e isso deve dar paz. A paz esteja convosco. Então é a primeira coisa, eu vou viver em paz, eu preciso me converter nesse aspecto da paz, porque Deus me ama. E depois, se Deus me perdoa assim, eu devo perdoar os outros também. Ser um canal da misericórdia, derramar a divina misericórdia sobre as pessoas com as quais eu convivo. No fundo é amor. Sentir-se amado por Deus e amar o próximo por Deus. Senhor, quanto eu tenho que crescer nisso? Quantas vezes já ouvi falar, meu Deus, de caridade, em tantas palestras e meditações, tantos meios de formação, mas vivo meio na linha da justiça estrita. Me fez isso, eu faço isso para ele. Ou eu fiz isso errado, Deus vai me castigar porque eu fiz isso errado. Sabe, uma coisa que é, a gente fala da misericórdia, mas é como se na prática não fosse algo muito real, muito decisivo na nossa existência. Então, viver dentro do amor de Deus vai nos dar a paz de sabermos perdoado sempre por Ele, sempre que nós recorremos a esses canais da Divina Misericórdia, né, a confissão e a Eucaristia, e vai me dar também um coração grande, né, ser um coração só e uma alma só, e amar todos os filhos de Deus. Senhor, eu quero perdoar, eu amo, me dá a sua força, a sua capacidade de amar, para que eu tenha também essa capacidade de perdoar a todo mundo. Nossa Senhora está ligada a essa festa também, né? É mãe da misericórdia, Mater Misericórdia. Que ela nos ensine, nos ajude a saber que nós somos perdoados, e nos ensine e nos ajude a perdoar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.